CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, muito boa tarde para você, 2:06, sextou, é sexta-feira, que delícia, que alegria, que felicidade para muita gente, né? O cara folgou ontem, já tava falando da sexta-feira aqui, tô feliz da vida, e aí? Eu vou te contar, ai Jesus, é Brasil gente, é Brasil, é isso aí, Brasil, muito feriado durante o ano, né ou não é? Mas fazer o quê? A gente aproveita.
Sextou com S de socorro ou sextou com S de só alegria?
Só alegria. Só alegria, só Marquinhos alegria, já, só felicidade.
Deu uma tortada de boca ali, Marquinhos.
Só felicidade. Temos muitos assuntos hoje aqui no CBN Esporte Clube, que tá começando, bombando aqui. A galera já tá mandando aqui. O que você escolheu hoje, ô Ju Bandeira? Boa tarde, antes de mais nada.
Boa
tarde. O que
você
escolheu hoje pra gente... tricotar com os nossos queridos amigos ouvintes.
Temos polêmicas. Boa tarde para você que nos acompanha no CBN Esporte Clube. Muito obrigada por estar com a gente aqui nesse feriado imprensado. Que
eu
a gente
pensei
sabe...
que você ia falar, muito obrigado por estar com nós.
Pode ser também.
Quase que saiu, né?
Tipo isso.
Com nós aqui, com nós. Beleza.
É nós na fita.
É.
Sei que o feriado imprensado aí, galera já vai pra uma prainha, né?
A sexta-feira da preguiça, Ana.
É, mas estamos aqui firmes e fortes, feito gelatina. Eita, o outro já abrindo. Meu Deus. Mas é isso, minha gente. Hoje a gente vai falar, trazer algumas polêmicas, claro. Né? Se não for assim, a gente nem sai de casa. E aí, justamente uma polêmica que tá bombando já no GE Paraíba, que é o seguinte. Hoje faz 10 anos que o Botafogo se consagrou aí o único, o primeiro e único até então, campeão brasileiro aqui no estado da Paraíba, né?
Sim.
Conquistou o título da Série D em 2013.
Aliás, eu vi hoje o último episódio, o último episódio da série do Cisco Nobre lá no Bom Dia e também no GE, né? E saudade do nosso querido Décio Freire,
sim,
nosso saudoso Décio Freire, narrando os gols da final de Mário Larramendi e... de Aidar, Rafael Aidar, exatamente, de Rafael Aidar, os dois gols contra o Juventude na decisão, dia 3 de novembro, né?
Sim, exatamente, hoje faz 10 anos que esse título foi conquistado, o Botafogo inclusive fez uma postagem sobre isso, falando dos 10 anos, daqui a pouco a gente até traz a repercussão do...
A galera não
os
tá
comentários go... são...
A galera
são,
não tá gostando, não.
São
os comentários ácidos.
São, no mínimo, peculiares.
Ácidos.
Isso, exatamente. E aí, o GE colocou no ar uma enquete que eu achei extremamente interessante, porque no mesmo ano também a Raposa conquistava. Foi 2013 foi um ano muito bom pro futebol paraibano, porque em 2013 também a Raposa conquistava... o título
da Copa do
da
Nordeste,
Copa do Nordeste.
Exatamente.
Né? Também é o único time paraibano que tem esse título aí no seu rol. Então a gente manda para você esta pergunta. E aí, qual é o título mais importante do futebol paraibano?
Qual que?
Botafogo, qual que? Campeão da Série D do Brasileiro ou Raposa, campeã da Copa do Nordeste,
você gosta
ouvinte
de uma pimenta caiena, né?
É sempre bom, né?
Você gosta de uma pimenta
futebol,
caiena.
Futebol, tá, se não servir pra isso, não serve pra nada.
Você tá colocando uma pimenta caiena aí pra galera responder. Então, responda você pelo 981-32-4088. 981-32-4088. Mande já a sua resposta para nós.
Isso. Okay? E aí a gente também vai falar sobre a eleição do Campinense.
Ih.
Temos aí o segundo round deu um resultado diferente.
Ih.
E por conta desse segundo resultado, temos aí dois técnicos já...
Dois técnicos.
Já certos para a temporada 2024. Qual vai ser, também não sabemos.
Exatamente.
Cenas dos próximos capítulos, a gente fala sobre jogos pan-americanos, a gente fala sobre futebol paraibano feminino, temos aí novidades.
Yeah.
Enfim.
Tudo isso.
Muitas coisas.
Muito bem, lembrando que hoje é sexta-feira. E aí, hoje é o quê? Também é o dia da pelada. Hoje temos, hein?
Se liga, é hora da Agenda da Pelada.
É isso mesmo. Você manda a sua pelada no fim de semana.
Seu Wagner já mandou a dele aqui. Já. Oi, Caco.
esse fim de semana. Vai ter daqui a pouquinho, então. Hora da pelada aqui com você, tá? E aí, o teu time, o arranca-toco com o tamborete de forró, né? Tem esses nomes...
É um clássico.
É. Tem o Real Mari, sabe disso?
Sim.
O Real Mari é sensacional esse nome.
Sabemos. E fora isso, fora o futebol, né? A nossa boa e velha e querida várzea.
É.
Se você tiver uma pelada aí de vôlei, biriba, totó...
Tem isso também?
Qualquer uma que você quiser mandar aqui pra gente, então, a gente
tá.
Anuncia.
Então tá valendo, tá valendo. Então tá valendo. Lembrando que tem Copa João Pessoa também, hoje
sim,
e amanhã.
Sim.
Hoje, né? Só hoje, né? No fim de semana não.
Temos no domingo, também, né? Disputas, e no feminino só no sábado.
Muito bem. Então daqui a pouquinho a gente passa tudinho pra você em detalhes. Ok? CBN Esporte Clube, tá começando.
Destaques do dia.
Doze dizendo que o programa está começando é ótimo, né? Mas vamos embora, porque o Botafogo confirmou outros 6 integrantes da nova comissão técnica, né? Além do técnico Christian de Souza, você viu a matéria ontem no Globo Esporte?
Sim.
É, teve Júnior, foi?
Sim, teve Júnior.
Compararam ele como Júnior.
Era um dos únicos nomes que a gente não pensou.
Falaram de
pensou
Zidane.
Guardiola, né? A gente pensou em Zidane, a gente pensou em... Agora, Júnior do Flamengo, não. Eu vou te contar, viu?
O Christian de Souza foi anunciado, então. A gente falou dele aqui na terça-feira, né?
Sim.
E aí, o nosso querido Iacocó Lopes foi até as ruas e conversou com o torcedor botafoguense, né, pra saber se o pessoal conhecia, se não conhecia, com quem que ele parecia, enfim. E aí meteram um Júnior lá, né, um Zinedine Zidane lá, brincadeira. O cara é a cara do Guardiola.
Igual. Na hora que eu ouvi...
Inclusive foi chamado de Guardiola do Norte, segundo o Fábio Hermano, falou aqui na terça-feira pra gente.
Eu acho ele muito mais pra Guardiola do que
Guardiola,
qualquer outra
exatamente.
Coisa.
E aí o Botafogo confirmou 6 integrantes, né, da nova comissão técnica. Tratam-se de o auxiliar técnico Rafael Permisca.
Sim.
Permisca. Rodrigo Gomes, o Rafael deve ser gaúcho, né?
Sim,
junto com o Christian.
Claro,
né? O preparador de goleiros, o Rodrigo Gomes. Felipe Santos, analista de desempenho. Lucas Emanuel, auxiliar de preparação física. O Cláudio Joaquim, auxiliar de preparação de goleiros. E o Gustavo Corrêa, preparador físico, inclusive tem uma treta aí, né?
E aí é que tá a treta.
Do Gustavo Corrêa, que parece que já tinha fechado com o 13.
Isso. É, em setembro desse ano, o nosso setorista do 13, o Marquinho Siqueira, conseguiu apurar e confirmar que o Gustavo estaria no elenco...
Apalavrado, pelo menos.
Estaria no elenco do 13, né? E aí, ontem, o Botafogo anunciou toda a comissão e anunciou o próprio Gustavo, que inclusive já trabalhou... Com o Christian de Souza no São Luís.
É, do São Luís de Ijuí.
Isso.
Tu conheces o Ijuí?
Não, nunca, jamais.
Já estiveste lá em Ijuí?
Mas nem perto.
É, pertinho de Porto Alegre, ali?
Não, não,
divisa
não,
com
não,
Santa
não.
Catarina? Não, 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 não estiveste por lá?
Não, mais perto ali do sul é aquelas Serras Gaúchas, né? Sim. Turismo e tal.
Sim. Muito bem. Então é isso. Os dois já trabalharam juntos? Não,
sim,
né?
No
já
São
trabalharam
Luís.
No mesmo clube?
Isso,
é verdade?
Sim.
Então eu entendi. É isso, e o Gustavo então vai...
E o banco, o gaúcho dele dá uma emendada também com o português de Portugal?
É, mas faz parte, mas faz parte, tia. É isso mesmo. É, então, passado esse assunto, o Jucovinha, passado esse assunto... Jucovinha, ótimo. A gente já emenda o apelido dele aqui. É, passado esse assunto, vamos falar do Campinense, né? O Campinense que comemora... Neste ano de 2013, como a gente já colocou aqui na abertura,
sim,
né? Também 10 anos da conquista da Copa do Nordeste.
Exatamente.
Não é? Em cima do Asa de Arapirex.
Isso.
Não é verdade?
Foi um grande ano para o nosso futebol.
Só que o momento, eu vou te contar, tá mais para pugilismo, é ou não é?
Tá difícil,
tá,
viu?
Para pugilismo. É cada assalto, né? Ou cada round. Isso. Assalto é do tempo do... É, tá aí, ó, o gongo para você. Cada assalto, ou cada round desta luta, tem um vencedor.
Exatamente.
Né? Tem um vencedor. Você sabe que no pugilismo, no profissional, antigamente, eram 15 assaltos. Era cacetada com
era
força.
Era pancada com força.
Era pancada com força e muito tempo, né?
Sim.
Muito tempo.
Inclusive, você sobreviver já era
exatamente.
Uma vitória.
Inclusive, por isso que o nosso querido Maguila teve problemas,
sim,
enfim, neurológicos. porque era muita pancada. Né?
Nem o Rock Balboa conseguiu.
Nem o Rock Balboa, é, exatamente. E aí tivemos um segundo round das eleições da nova diretoria do Campinense, com desdobramentos, né? O resultado que tinha sido divulgado foi alterado.
Sim.
Com os votos, né? Os novos votos da última terça-feira.
Isso, a gente trouxe aqui a informação de que... É...
O Lennon.
Isso. O quem?
Lennon.
Esse. É. Ele tinha entrado numa ação na justiça
informando... John, é John não, né?
Não, John, não, não é, John. Não é. Só Lennon. Lennon.
Ah, é Lennon?
Isso.
Eu pensei que era Lennon.
Não.
É. Segue.
Ele entrou na justiça depois que o Rômulo foi proclamado lá presidente, né? É, quando ocorreu o primeiro round da eleição.
Sim.
E aí ele entrou com a ação dizendo que tinha 19 sócios que estavam aptos para votar e que foram impedidos de fazer isso. Então, a justiça determinou que
os 19 votassem. E aí, né? Alterou o resultado.
É, e aí o Lênin, que estava com 50 votos, conseguiu ir para 68. E o...
Leal.
O Rômulo Leal conseguiu...
Numa dessa entrava o Roberto.
Né? Já permaneceu com 64. Ou seja, o Lênin ultrapassou. Isso. E aí ultrapassou. Mas quem traz aí todos os detalhes desse imbróglio é o nosso querido Gabriel Abdon.
Fala, Abdon!
Campinense!
Muito boa tarde para você, amigo ouvinte e torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Olha, quando a incógnita no Campinense não é na parte administrativa, ela passa a ser no comando técnico. Como as eleições estão sub judice, né? O presidente da comissão eleitoral, o Jair Carlos, depois daquela eleição complementar que acabou elegendo o Lênin Correia, ele disse que a eleição está sub judice e que o Campinense aguarda uma decisão judicial, um parecer final da justiça, para decretar por fim um vencedor. Mas, por enquanto, sub judice, o presidente eleito é o Lênin Correia, que garantiu o Francisco Diá no comando técnico da Raposa em 2024. De acordo com o presidente eleito, na próxima segunda-feira, dia 6, o Francisco Diá já chega a Campina Grande de mala e cuia para dirigir o Campinense e já pensando no planejamento do elenco para a próxima temporada, né? A gente sabe que o Campinense está um pouco atrasado nessa questão, até porque a escolha do novo presidente se arrastou mais do que deveria, aliás, ainda está se arrastando, e diferente de outros clubes que já estão anunciando comissão técnica, já não estão anunciando seus jogadores, o Campinense está um pouco atrasado nisso. Mas, de acordo com o presidente eleito Lênin Correia, o Francisco Diá vai sim assumir a Raposa e já vem montando o planejamento do elenco conforme os dados passados pela direção eleita para o novo treinador. Mas isso ainda pode ser um entrave, pode ser que ainda não aconteça essa negociação entre o Diá e o Campinense, porque, como já foi dito, as eleições estão sub judice e uma decisão judicial pode mudar novamente o rumo das eleições lá no Campinense. Por enquanto, o Lênin não tem data para posse, não tem nada definido ainda, porque essa última decisão judicial ainda é aguardada para que um grande vencedor no pleito rubro-negro seja por fim declarado. Com informações do Campinense, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
E eu tenho mais desdobramentos.
Sim.
Claro que depois da eleição, dessa nova parte dessa eleição complementar, eu fui atrás do Rômulo Leal, né? Que foi proclamado aí inicialmente como presidente do Campinense. O próprio clube fez isso logo depois da eleição que aconteceu no dia 22 de outubro. E perguntei em relação a essa questão do anúncio, né, do Lênin Correia, que seria o então novo presidente do Campinense. Ele me respondeu o seguinte...
Leal.
Detalhe, o Lênin, como disse o Gabriel, já confirmou Francisco Diá como certo, vai chegar segunda-feira, segundo o Lênin. Francisco Diá chega segunda-feira em Campina Grande para a temporada 2024, prego batido, ponta virada, certo?
Já o Leal, né?
Ih, foi!
Já o Leal.
Pronto, o Rômulo Leal.
É o Rômulo.
Já tinha anunciado o Marcelo Vilar. para técnico do Campinense nessa temporada 2024. Anunciou e já, inclusive, trouxe o Marcelo Villar para Campina Grande. Tá, minha gente? Marcelo Villar também super conhecido aqui do futebol paraibano, sim, diga-se de passagem.
Campeão com o Botafogo.
Campeão com o Botafogo.
Série D 2013.
Isso,
né?
Exatamente. Então, assim, o Rômulo já tinha anunciado Marcelo Villar. Então, o Campinense tem dois presidentes anunciados, né? E aí, a eleição e esse resultado, novo resultado, foi para a justiça. É a justiça que vai decidir se Helene ou se Rômulo Leal. E só a partir disso é que a gente vai saber se o novo técnico campinense é o Francisco Diá ou é o Marcelo Villar. E aí o Rômulo disse o seguinte para mim. O técnico Marcelo Villar já está trabalhando na montagem do elenco. Durante o feriado de ontem, dia 2, ele esteve reunido com o nosso diretor, Dão Barreto, no hotel em Campina Grande, dando andamento no planejamento dessa formação da equipe. Marcelo Villar já está em Campina Grande. Quanto ao resultado da eleição, esperamos que a justiça reconheça a inaptidão desses sócios que votaram sob liminar e que, ao final, seja mantida a proclamação dos eleitos na eleição de 22 de outubro, ou seja, ele, né, e o restante da sua diretoria. O Campinense não pode parar, isso segundo o Rômulo Leal. Precisamos que haja consciência desses que estão atrapalhando o trabalho da diretoria legitimamente eleita desde o dia 22 de outubro, para que possamos dar andamento no planejamento e na execução dos trabalhos. Essa aqui foi a explicação, a fala do Rômulo, diante dos meus questionamentos em relação a esse novo resultado. Então, teremos aí uma confirmação após a justiça se pronunciar, né? E é o seguinte, eu me arrisco a dizer que ainda não para por aí, né? Porque caso a justiça de fato defira aí o novo resultado, eu acho muito difícil o Rômulo não entrar com um novo recurso.
É isso, aí vai ficar vai acabar na
quem
justiça.
Quem vai perder com essa demora toda?
Tempo, né?
É o Campinense, né? É o Campinense.
E aí, qual é o jogador que fecha contrato com o clube nessa situação?
Isso, qual é, né?
Leona, como é que eu vou fechar o contrato com o clube nessa situação se não sabe, se ainda não está declarado o presidente, quem é o presidente de um lado, se vai ficar um, se vai ficar outro, e aí, como é que fica? Né? O jogador fica numa chamada sinuca de bico.
Isso.
Leona, porque não tem como. E os treinadores também, né?
Também.
Marcelo Villar, que
Marcelo Villar já está em Campina Grande, você imagina se mudar a coisa
e
toda,
e o Francisco,
né?
Diá, enfim.
Já chega segunda-feira.
Ai, 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 ai. Em meio a isso, temos a enquete rolando no ge.globo.com/pb, ge.globo.com/pb, tá? Você entra lá e vota. Qual o título mais importante para o futebol brasileiro? De 2013, né? Nos 10 anos, há 10 anos, no caso. A Copa do Nordeste conquistada pelo Campinense na final em cima do Asa de Arapiraca, ou a decisão da Série D e o título da Série D do Botafogo em cima do Juventude do Rio Grande do Sul? Tá? Você escolhe lá, entra lá, ge.globo.com, tá lá a enquete, tudo direitinho. Se você não quiser fazer o cadastro de um e-mail na Globo.com, você pode fazer o seguinte, você pode usar o seu e-mail Google mesmo.
Seu e-mail qual?
Google.
Ok.
Ok? Ou seja, todo mundo já tem um e-mail Google, é ou não é? Um gemido.
É isso.
Então usa o Google. Sem problema.
Certo.
E vota lá, tá bom?
Ok.
Quando é que sai o resultado? Disseram lá quando é que sai o resultado?
Domingo sai o resultado. E no Bom Dia Paraíba estaremos lá.
Também conhecido como Dia do Sol.
Sim.
Sunday.
Inclusive, meu amigo Cisco Nobre tirou férias. Quem estará lá nesse mês de novembro serei eu mesminha.
Ah, que delícia. Segunda-feira eu tô voltando pra TV.
É isso, olha aí.
Ah, no GE Globo, no Globo Esporte. Segunda-feira estaremos lá.
Estaremos.
Exatamente.
Mas já tem um monte de ouvinte aqui dando a sua opinião a respeito dessa enquete, hein, Cato?
Deixa eu ver quem
deu
é
uma
aqui.
Bombada aqui.
Deixa eu ver, inclusive, aqui o Ivanaldo. O título de futebol mais importante do estado é a Copa do Nordeste. Até agora, disso não resta nenhuma dúvida. Segundo o Ivanaldo, torcedor do dinossauro. Sim. Né?
Olha aí.
Torcedor do dinossauro. Quem mais é manda?
Digamos
aqui,
que aí ele tem uma opinião bem parcial, né?
É, já o Diego Avelino diz, claro que o mais importante é o brasileiro. Como uma região pode ser maior que todo o território nacional? Assinado, Diego Avelino. Tá?
Tem um bom argumento aí.
É, exatamente. O Josivaldo disse apenas, Ju, boa tarde, você tá show. KKKK.
Obrigada.
É isso.
Obrigado pela parte que me toca.
O Bennett disse que a turma do interior, que não é o nosso caso, que não fala interior, né? É só o interior de Goiás, o interior de São Paulo, que o pessoal fala assim, puxando R. A turma do interior deve dizer que o título é a Copa do Nordeste, é o mais importante, porque envolve aí clubes das quatro séries do futebol brasileiro. Eu, como botafoguense, dizendo aqui o Bennett, digo que o título mais importante é o brasileiro, porque envolve clubes de todas as cinco regiões do Brasil. Tem um bom argumento.
É um bom argumento também.
É um bom argumento, Bennett.
O Michel Davis também está nessa, viu?
É o Michel Davis.
O título mais importante é o brasileiro da Série D.
Sim.
Principalmente porque em 2013, o campeão do Nordeste não ganhou nada além do troféu e do status de campeão, diferente das edições posteriores, que dão ao clube campeão milhões de reais e acesso direto à terceira fase da Copa do Brasil. Em 2013, não tinha direito a nada disso. Por isso, a final foi Asa e Campinense. Tá aqui a opinião do Michel Davis.
Muito bem, nosso embaixador de Patos, o Renato, está aqui dizendo o seguinte. Juliane Caco, boa tarde. Boa tarde. O Campinense com dois treinadores e o Nacional sem nenhum.
É, devemos ter novidades ainda hoje, viu, Renato?
Olha
a respeito
aí
do Nacional.
Olha aí.
Já temos aí uma informação a respeito de quem é o novo treinador. A gente ainda não pode informar, por enquanto estamos esperando ainda uma pequena confirmação, mas hoje ainda isso deve sair lá do Nacional de Patos, essa confirmação do novo treinador do Canário.
É, muito bem. O David Augusto, você não falou do David Augusto, não, né?
Não.
O David Augusto vai na mesma linha do Michel Davis. Disse, sem dúvida, o campeão brasileiro é o campeão brasileiro, né? Como pode uma região ser maior que o país inteiro? Já dito aqui pelo David Augusto. Muito bem. O Ivanilson está falando do segundo gol do Santos em cima do Flamengo no meio de semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Disse que foi de um jogador que jogou no Belo em 2021. Só não disse o nome, eu vou atrás aqui, tá? Para poder saber. Vocês lembram dele aqui? Não.
Eu também não, vou mentir.
Mas vou atrás aqui. É, ganhar do Flacheirinho é muito bom. Ei, rapaz, deu uma provocada. Deu uma provocada.
E sou eu que,
aliás,
gosto de pimenta caiena, hein?
Por falar em cheirinho, vou te contar. O Botafogo do Rio de Janeiro, 3-0 no primeiro tempo, mas levou um vareio do Palmeiras no segundo. Hã?
E último...
4-3 e o Tiquinho perdeu o pênalti.
E o último gol foi, pelo amor de Deus.
Que coisa, hein? É, ele tá falando do Joaquim. O Ivanilson dizendo que o Joaquim é o zagueiro do Santos. Eu tô, sinceramente, não lembro.
Sigo sem lembrar.
É o nome do. Sigo aqui na minha ignorância. Tá? É, zagueiro Joaquim, já falou aqui, o Thiago Augusto, dizendo aqui que jogou no Belo 2021 na época da pandemia. Exatamente. Acho que teve também aquela coisa que parou o campeonato em março,
foi,
né? Parou o campeonato em março, em 2021. Enfim, foi. A gente não quer nem lembrar, nem voltar. E se Deus permitir, nunca mais voltarmos a uma situação como esta, que nós vivemos nos dois anos de pandemia, né? O seu Antenor, um bom fim de semana para todos. Boa tarde, Ju e Caco Marques. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, seu Antenor. Obrigado. Um abraço para o senhor. Obrigado pela audiência, viu?
Lúcio Castanha, boa tarde a todos. O treinador que chegou no Botafogo, se ele tiver carta branca para trabalhar, ele vai ter sucesso. Agora, com a diretoria que está aí, vai colher espinhos. Isso é a opinião do seu Lúcio Castanha. Está aqui, viu?
É, seu Lúcio, é o seguinte... Bom, pelo menos o que a gente começou a compreender é com a contratação de um diretor executivo de futebol que chegou para ajudar a montar o elenco.
É um gerente, né?
É o gerente.
É o Fausto.
É, né? Isso, o Fausto Momente. A impressão que dá é que, primeiro, uma clara noção aí do clube, finalmente, de que é preciso profissionalizar, né? E colocar nessa função alguém que seja profissional. Por isso o Fausto Momento, que tem uma experiência muito grande em relação a planejamento, gestão, enfim, é que chegou no Botafogo. Começa aí. E aí, você trazer um cara desse para montar um elenco, né? E não permitir que ele o faça, você está indo contra tudo aquilo que você planejou, né? Começa por aí. Então, assim, pelo menos o que a gente espera é que o Fausto tenha carta branca para montar ajudar a montar esse elenco e que o técnico escolhido com a ajuda dele tenha a mesma carta branca para escolher os jogadores, o seu elenco, de acordo com um planejamento, né? Que é isso que a gente sempre critica aqui, de uma forma construtiva, claro, a necessidade de que os clubes da Paraíba entendam que planejamento no futebol é crucial.
Em qualquer carreira.
Para bons resultados.
Qualquer instituição.
Isso, exatamente.
Olha o trem, vamos sair da linha?
Simbora.
E aí a gente já volta com mais CBN Esporte Clube. Muito bem, 2:38 na capital paraibana e também lá em Brasília. Assim funciona, né? Por isso que estamos nesse horário aqui. E aí, tá parecendo uma bomba relógio isso aí.
Meu amigo, vocês dois quase estão isso. Impossíveis hoje.
Informações.
Pense numa dupla.
Pan-Americanos, Juliana Bandeira.
Sim.
Direto de Santiago, Chile. Chile. Muy bueno. O que temos de brasileiros fazendo lá?
Prestem atenção, meus amigos. Primeiro,
Atento. Temos
aí a seleção brasileira masculina de vôlei de quadra.
Sim, com aquele expresso paraibano.
Sim, temos três jogadores lá. Todos eles, inclusive, entram como titulares.
Sim.
O Thiaguinho, o Thierry e também o Henrique Honorato.
Quem é oposto, quem é meio de rede, quem é...
Vou trazer essa informação aqui para você.
Já se manda.
Daqui a pouco eu te digo isso. Mas é porque eu sempre me confundo. Eu sei que um é central, outro é... Eu sempre me confundo. Então, para não errar...
É o meio de rede, o oposto. Tá.
Só para não errar aqui, eu já confirmo. Tá. Mas hoje, de 8:30, teremos a semifinal que o Brasil conseguiu. Venceu Cuba por 3-2.
Que jogo, hein?
Jogão. Inclusive, tanto Cuba como Argentina podem ser os adversários do Brasil.
Uma provável final, né?
Isso, no final. Então, temos aí essa...
Deve ficar por aí mesmo.
Eu também acho. Eu acho, inclusive, que deve ser Cuba, de novo...
Na final. Os cubanos estão voltando aí a hegemonia no esporte... Pan-Americano, em várias modalidades, como já foi isso nas décadas de 1980, na década de 1990, né? Os cubanos dominavam, e aí nos anos 2000 aí,
na primeira década,
deu uma caída, né?
Sim.
No esporte de maneira geral. Um ou outro... atleta de Cuba que se destacando em Jogos Pan-Americanos, em Olimpíadas.
Inclusive no feminino também, né? Não só no masculino, mas no feminino também.
A seleção cubana feminina no vôlei, né? Com as brasileiras, vou te contar, eram finais...
Pega pra capar, quase íamos até via de fato também.
Exatamente.
Né? Lembro de algumas tretas.
A nossa querida ministra. E Ana Moza é ministra ainda, não, né?
Não, é mais.
Não é mais, né?
Saiu por conta dessas questões aí de política.
A nossa ex-ministra, então, Ana Moza, chegou a dizer respeito. Lembra até
isso,
hoje, né?
Isso, exatamente.
Respeito com o Brasil.
É isso.
Senão a gente vai sair na munheca aqui. Foi mais ou menos isso.
Então, aí amanhã, hoje, dia 3, de 8:30, é o mesmo horário, tá, gente?
Sim.
Santiago e aqui, mesmo horário.
Você pode acompanhar pelo Time Brasil, né?
Isso, pelo Time Brasil ou também pelo próprio site oficial
do Comitê Olímpico Brasileiro.
Isso, do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí, para responder sua pergunta, Caco, temos o Thierry como central, né?
Certo.
Também especializado em bloqueio. O Henrique Honorato, ele é ponteiro.
Ponteiro.
Isso. E o Thiaguinho setter. Acho que é ponteiro também, mas deixa eu ter certeza absoluta aqui.
Tá bom, não, você tá tranquilo.
E aí, além do vôlei de quadra, também teremos Juscelene Salles, às 7h10 da noite também de hoje, disputando a final do lançamento de dardo, tá? Vale
provável,
vaga,
provável,
tá, minha gente?
Ouro, inclusive.
Isso,
vale vaga em Paris 2024.
Tiaguinho é levantador.
Tiaguinho é levantador.
Tenho certeza que só se é ele mesmo. Exatamente. Levantador. Tiaguinho é levantador.
Muito bem.
Tá? Então temos um ponteiro, um central e um levantador.
Muito bem.
Ele é todos eles é paraibanos.
É o 2, né? Ele é o 2, né?
É, exato. Ele tá aqui com a camisa 11, mas é isso.
É, não, 2 no sentido do segundo levantador, isso, reserva.
Exato.
É, Fernando Ricardo tá aqui com a gente mandando um boa noite. É isso mesmo? Boa noite, amigo. É, pois é. Tá valendo. É, eita, que essas duas diretorias da Raposa, se trocar 6 por meia dúzia, são sinônimos de retrocesso. Palavras do Fernando Ricardo, ele tá dizendo. Coitada da Raposa. E aí, quem sofre é o torcedor também, né? Que não sabe quem é o presidente, não sabe quem é o treinador, não sabe o elenco que vai ter para a temporada de 2024. É complicado também, né?
Isso.
Global Tour Handball.
Exatamente.
The Beach Handball.
Um dos grandes eventos mundiais aí do handball de areia. Tem as seleções brasileiras feminina e masculina estão nesse exato momento lá no Catar, que é, sim, onde está acontecendo o evento, né? É, e temos dentro das seleções, no feminino temos duas atletas, aliás, temos uma atleta, a Juliana Xavier, que é especialista, e o técnico, o Vinícius, né? O Vinícius, Vinícius Carlos, né? Que comanda o técnico, o time feminino. E no, além também da Ingrid Frazão, que também é paraibana, goleira, tá, e também está na seleção feminina. E no masculino, temos o Bruno Carlos, o especialista Bruno Carlos. Inclusive, uma curiosidade, o Bruninho, como ele é chamado, é esposo da Juliana.
Sim.
Né? Tem um filhinho e tal. A gente já fez matéria.
Isso,
exatamente.
Esporte,
né? E aí, eles todos estão aí representando a Paraíba. É hoje, às 3h15 da tarde, tem a estreia. Aliás, às 2h30 da tarde, já começou, inclusive, a estreia do feminino contra a Polônia, e no masculino a estreia vai ser às 3h15 da tarde diante do Catar, os donos da casa. Lembrando também que além desses paraibanos que eu comentei e falei aí, temos os laterais Nathalie Senna e Gil Pires.
Sim.
Além do diretor da Confederação Brasileira de Handebol de Areia, o Gulliver Esteves, que a gente até conversou aqui no programa. Todos eles moram aqui em João Pessoa também.
Muito bem. Né? Então o Brasil enfrenta a Polônia.
Né? Isso, no feminino e no masculino,
Catar. Você sabe como é Polônia, hein, polonês?
Não,
não
vai.
Lembra?
Não lembro.
Polska.
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 Bom.
É, gostou?
Gostei.
É, então Brasil e Polska.
É isso.
Muito bem.
Poliglota.
E o que você tem a ver com isso?
Nada.
É só isso. O que o Lumeireles está para falar com a gente aí, o Ju?
Temos informações, eu diria, importantes aí no futebol feminino, porque peças importantes aqui do nosso futebol estão já no Rio Grande do Norte para disputar o Estadual Potiguar.
Rio Grande, quase que eu ia soltando de novo o gauchesso.
Não, é Potiguar.
Do Norte.
Isso, e aí eles já estão por lá para disputar o estadual feminino, que prova que o nosso futebol aqui também é uma referência na nossa região,
sim,
né? Para as equipes. Uma delas é a atacante Lumeireles, que é vice-artilheira do Paraibano, com 10 gols, diga-se de passagem. Ela vai representar o União, tá? O União lá do Rio Grande do Norte.
Da
ela isso. Ela falou com a gente e disse que o futuro aqui na Paraíba, Caco, está incerto. Vamos ouvir.
É?
Nessa fase final do Campeonato Paraibano, recebi uma proposta para ir jogar no União do Rio Grande do Norte. Nunca tinha jogado o Campeonato Potiguar, mas fiquei balançada e no final das contas acabei aceitando. Lamentavelmente, o nosso Campeonato Paraibano aqui foi muito curto, né? Em anos anteriores, ia ali até novembro, início de dezembro, e esse ano acabou que foi muito rápido, lamentavelmente. Então, como infelizmente o título acabou escapando pelos dedos, eu decidi jogar esse estadual lá no Rio Grande do Norte. O União já fez o seu primeiro jogo lá, inclusive ganhou do ABC. Então, irei já para o segundo jogo, que inclusive já é sábado, já está tudo certo, eu irei. É um contrato apenas para o estadual, nesse primeiro momento. O futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe ainda como vai ser depois do estadual. Quanto ao VF4, meu contrato com o VF4 era até o Paraibano, E com relação ao brasileiro, enfim, né? Eu volto a dizer, o futuro a Deus pertence. No próximo ano tudo pode acontecer. Em janeiro tudo pode acontecer. Se eu vou jogar o Campeonato Brasileiro pelo VF4 ou não, só Deus sabe. Se eu vou para outro time também, só Deus sabe.
É isso.
A Lu só Deus sabe a vida dela da Lu agora. Mas ela já entra pra jogar amanhã,
então. Já entra pra jogar.
É, então é bom. E o Guilherme Paiva vai ser o adversário dela.
Exatamente, porque vai ser o técnico do ABC, né? É. Que é adversário do União no estadual feminino. E tem mais, o Guilherme, além de estar lá, já tá treinando, treinou a equipe já. Ele disse que levou pelo menos 10 jogadores do VF4, fora jogadores do Kashima e do Misto. Vamos ouvir?
Fez uma seleção, então.
Isso.
Vamos ouvir o Guilherme.
A gente já está em Natal, né? Demos o primeiro treino hoje. Trouxemos aí 10 meninas do VF4. Estamos fechando a parceria com o Misto aí também, né? Para trazer algumas meninas de lá também. Já conversei com o Marconi, que é o presidente. E a expectativa aqui é de título, né? E tá com algumas meninas que disputaram o Paraibano, estão aqui já, o VF4, né? Estamos na expectativa da Jumisto, tem 3 do Kashima também que jogou aí, então fazendo um time bem paraibano aqui em Natal. Então a expectativa é essa, a expectativa realmente é de título, né? Brigar, a gente sabe que tem adversários aqui muito fortes, né? Tem equipe que inclusive até trouxe, né? Já tinha fechado com alguns atletas nossos, porque o convite veio só essa semana, e aí já tem 2 jogadores nossos já fechados, né? No adversário aqui, né, Lu Meirelles, centroavante, Bárbara, volante, são 2 jogadores que é muito importante no nosso elenco. Mas vamos para a batalha. Esperamos aqui ter êxito para voltar para Paraíba com caneco, né? Porque a ideia é sim voltar para Paraíba. O VF4 já tem a vaga na Série 2, né, e a luta foi muito grande para conquistar isso, e a gente não vai deixar para outro, não.
Eu não quero largar a rapadura.
É,
não.
Claro, né?
É, e é bom esse intercâmbio também. É também. Bom mostrar as meninas que jogam aqui, lá no Rio Grande do Norte, depois Pernambuco. Enfim, fazer esse... Para desenvolver, né, o futebol feminino.
E é bom para a gente geral valorizar também. Sim, se as meninas daqui não fossem boas, elas não tinham sido chamadas para disputar o Potiguar.
Sim, eu tô vendo uma luz no fim do túnel, Juliana Bandeira.
Sim, lá vem ele.
Lá vem o trem. Então vamos sair do trilho?
Vamos embora.
O bicho é rápido e pega, viu? Muito bem, 2h53. Eu dei um ataque de riso aqui na equipe querida Ju Covinha, né? Céu. Estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube. E já tem agenda. Vamos embora com a agenda? Solta.
Se liga, é hora da Agenda da Pelada.
Seu Wagner tem a pelada deste fim de semana. Qual é, seu Wagner? Solte, seu Wagner.
Do Parma, do bairro São José, contra o Cruzeiro de Mandacaru, no CS1, às 2h45 da tarde do sábado, veterano.
Isso, amanhã.
Veterano.
Amanhã, 2h45, Parma, Parma. Eu, Parma.
Nossa.
Sensacional, seu Wagner, um abraço pro senhor, bom fim de semana aí. Só teve a pelada do seu Wagner, acho que só vai acontecer isso. Acho que é porque é feriadão.
Feriadão, né?
A galera tá afim de dar aquela coçada.
Isso.
Não, não é?
E ajude, né?
E ninguém quer gastar nenhuma gotícula de suor.
Ou energia.
Ou energia nesse fim de semana, muito pelo contrário. Quer mais é isso aí, ó. Abrir aquela geladinha na beira do mar.
Aquela breja.
Dando uma chupada no caranguejo. É ou não é? Sensacional, é bom demais.
Eu não vou te enganar, não. Eu não consigo comer caranguejo.
Não consegue.
É muito trabalho, minha gente. Pelo amor de
Deus. É o melhor trabalho do mundo. Eu fico com as mãos todas abusadas.
Não é melhor comer um sopado, não, minha gente.
Não.
Um sopado tem mais carne, tudo certo, sem trabalho.
A melhor coisa do mundo é depois que você come o caranguejo, é chupar os 10 dedos. É sensacional. Ó, o Silvio Augusto tá dizendo que a CBF, a dona CBF, tá querendo derrubar o Botafogo do Rio de Janeiro. Por que mudou o jogo contra o Vasco para segunda-feira? Não faço a menor ideia, seu Silvio. Tá? Agora, quem tá querendo derrubar o Botafogo é o próprio Botafogo.
Eu também acho.
Né? Porque com a gordura que tava no primeiro turno, as lapadas que tá levando nesse segundo turno, vou te contar.
São 6 pontos ainda só?
Eu acho que 3, né? Nem sei. Ou já tá em mais. 3? Não, não sei mais. Depois que o Parmeira deu aquela virada aí, não sei mais como é que tá a situação. Deixa eu ver aqui. Se eu abrir aqui.
Enquanto você vai abrindo tá aí, deixa.
3 pontos, 56 a 59. Tudo bem que o Botafogo tem um jogo a menos, né?
Pelo amor de Deus.
Botafogo tem um jogo a menos. Mas a situação é essa aí. João Justino, tá, boa tarde, Juliana e Caco. O técnico e Fausto precisam de planejamento. Você acabou de falar, né?
Sim.
Sobre o Botafogo aqui. Carta é branca e coerência, tá dizendo aqui o João Justino.
É, se o profissionalismo realmente é uma intenção aí do Botafogo.
O John Richard, ou também conhecido como João Ricardo, disse que sextou e aí mandou o print aqui da conta bancária dele. Tá devendo, ou tá no negativo, R$ 966, ou seja, R$ 966,22. Saldo disponível. Mas pelo menos tu tem cheque especial, né, John Richard?
É isso.
Pior
é
que quem nem tem cheque especial, é na tora. Se chegar no zero, não tem nada.
966?
E 22.
E 22 centavos?
É, ué.
Então ele deve ter 1.000. Pelo menos.
Pelo menos.
Né? Que é sempre um número redondinho. Ainda tem uma gordurinha aí pra se gastar.
O Arthur Dali Alto, que mandou umas bobagens em áudio pra mim outro dia aqui. Eu acabei, essa semana, eu acabei nem colocando o áudio dele. Viu, Arthur? De castigo. Tá no banquinho. No cantinho do castigo. É isso aí. Ele colocou 54 a 43 no basquete pro Alto Esporte, vencendo o time do Geisel.
Isso, lá é pela Liga Filipeia, né? Que é o paraibano
Liga
do
Filipeia.
Basquete.
Isso. A Liga Filipeia.
Segundo o nosso querido Arthur, o Alto Esporte até agora são 6 partidas, só perdeu a primeira.
É. O Baiano de Tibiri tá aqui dizendo, tô contuso, caranguejo, só o cheirinho. Ele não gosta nem do cheiro. Que coisa.
Não, eu gosto. Eu só não gosto do trabalho.
É, do trabalho. Eu gosto do trabalho. Eu gosto de marretar o bicho.
Entendi.
Enfim. Que mais a gente vai aqui? Você tem informação de que aqui? Quem é a treinadora de ginástica, é isso?
Isso. É porque a Paraíba, né, tá com 16 atletas, levou 16 atletas na delegação para participar do Torneio Nacional de Ginástica Artística, que tá rolando lá em Anápolis, Goiás. Então, a gente... conversou com a técnica, com a Kate Little, mandou pra gente um áudio a respeito dessa participação, da importância desse evento, né, nacional para ginastas aqui da Paraíba.
Vamos lá, Kate.
Nós sabemos que a ginástica artística hoje está em ascensão, é com as nossas ginastas brasileiras, que são inspirações para as nossas ginastas. Então, a importância delas estarem vivendo é tudo que o esporte traz para a vida da criança, das famílias, e a vivência da competição na vida da criança vai fazer com que ela supere, com que ela venha apresentar o que ela treinou, todo o processo, o caminho, as dificuldades. Isso aqui é uma realização de sonho.
Que legal, que legal. Parabéns, então, aí, boa sorte.
A gente fica aguardando também para saber os resultados da competição, né? A gente traz aqui.
Olha, na Arena Unifacisa, o time do basquete Unifacisa bateu o Bauru, né, por 89 a 58. Que
isso,
pisa, né?
Foi ontem.
É. Em Campina Grande, o jogo foi ontem, e aí o Jacaré assumiu a liderança do NBB. O cestinho do jogo foi o ala pivô David Nesbitt, muito bem, com 18 pontos. Próximo jogo do Unifacisa é fora de casa, segunda-feira, 7 da noite, contra o Paulistano, no ginásio Antônio Prado Júnior.
Isso, quarta-feira pega o São Paulo no Morumbi.
Exatamente. Aí se a gente falasse do ginásio Antônio Prado Júnior, o mestre já falava alguma coisa sobre o ginásio, inclusive, e sobre o papai dele. Um cheiro pro mestre.
Uala.
Uala, exatamente. Vamos ouvir os nossos queridos ouvintes. Meio que redundante a minha frase, mas vamos para o Thiago Santiago.
Boa tarde, Caco, Ju. 10 anos da conquista do Botafogo. A idade do meu filho. 10 anos de idade. Eu pergunto a você. Qual a criança que vai torcer para o Botafogo? Um clube que não ganha nada. Um eterno Série C. Lamentável, eu sou botafoguense. Aí, infelizmente, a gente vive nessa, né? Todo ano, a mesma coisa. Eu aposto com qualquer um de vocês que o Botafogo não sobe também, não. Ano que vem ele vai ficar na mesma. Abraço, Thiago Santiago.
O Thiago falando sobre isso aí, até o Marquinhos fez uma colocação, dizendo que na época que ele chegou aqui, não sabia nem que tinha time na Paraíba. Mas hoje já sabe, né? Hoje
Sim.
já sabe que tem Botafogo na Série C, né? Mas aí está a crítica do Thiago Santiago. E um outro Thiago, o Augusto, fala com a gente.
Vamos ser sinceros. A Copa Nordeste de 10 anos atrás é totalmente diferente da de hoje. Tem mais visibilidade. A CBF pegou e cuidou com mais carinho, entendeu? Então a Copa 10 anos atrás no Nordeste valia menos do que hoje. E deu o que o Campinense? Deu algum acesso? Alguma divisão? Deu alguma vaga, algum torneio? Não. E o Botafogo sim. Então, com certeza, o Nacional vale muito mais que um regional. Copa Nordeste é um campeonato massa, legal. Mas o Nacional, o Botafogo colhe até hoje frutos para a Série C desse acesso.
Verdade, Thiago. Você está certo. E Mr. François? Monsieur François?
Boa tarde, meus amigos da CBN. Para mim, o maior título conquistado pelo um time paraibano no cenário nacional, com certeza foi a Copa do Nordeste. Esse título é muito difícil de ser conquistado, viu? Parabéns aos raposeiros. É a Copa do Nordeste, para mim, o maior título de um time paraibano no cenário nacional.
Tá aí, então. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que Nordestão, tem gente que é da Série D, enfim.
Com os nossos ouvintes, por enquanto, tá ganhando aqui na rádio a questão da Série D, né? Mas, até domingo, tem muita gente aí para votar aí na enquete do GE, Paraíba. Você vai lá, acessa e dá a sua opinião, né? Porque aí, segunda-feira, no Bom Dia Paraíba, a gente traz o resultado dessa enquete, que eu tenho certeza é bastante polêmica, né, Caco?
Exatamente. ge.globo.com/pb. Muito bem. Você entra lá e aí tem a enquete. Onde é que está a enquete aqui? Está do lado direito, né?
Isso.
Está do lado direito aqui, lá embaixo. Deixa eu ver, né? Eu estou tentando achar aqui onde está a enquete aqui para ficar mais fácil, aqui, inclusive para falar para a galera aqui. Muito bem. Você achou direitinho? Eu, sinceramente, vou falar com o Cadu aqui. O Cadu, pelo amor de Deus, deixa um negócio mais fácil pro povo votar. Fica difícil até pra gente achar. Ele já mandou um paro da minha cara. Vem Carla Bizani aí, o CBN Cotidiano. Bom fim de semana. Você tá comigo segunda? Você tá no Bom Dia, Paraíba, segunda-feira.
Estaremos juntos.
Muito bem. Muito
Together.
Bem. Together. Ele já mandou outro paro aqui na minha
Tchau,
cara.
Tchau, gente. Bom final de semana.
Tchau.